Google passa a ser Alphabet na bolsa. Uber vence mais uma no Rio. Personagem brasileira de Street Fighter V. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Hoje é o último dia do Google como a gente conhece. O gigante anunciou agora há pouco que hoje é o dia da grande transição. Ele vai se tornar Alphabet Inc. e vai substituir a Google Inc. como entidade no mercado de ações. Para o público, isso não terá grande impacto, mas algumas mudanças já foram vistas, como o novo logo do Google, por exemplo. Fontes ligadas ao assunto disseram que a empresa sempre hesitava em fazer grandes mudanças no seu icônico logo quando Page era o CEO, mas com Pichai no comando, a troca fluiu com muito mais facilidade. Em Wall Street, as ações do Google continuarão sendo negociadas como GOOG e GOOGGL, mas o nome da empresa será listado como Alphabet. A novela do Uber no Brasil realmente está longe de acabar. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ter sancionado o projeto de lei que proibia o serviço de funcionar na capital fluminense, eis que uma decisão da justiça vem para reverter a situação e fazer com que a circulação dos polêmicos carros pretos seja mais uma vez legal. De acordo com o juiz Bruno Vinícius da Ros Bodar, o Departamento de Transportes Rodoviários e a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro não devem mais impedir que os motoristas do Uber façam seu trabalho pelas ruas da cidade. Como era de se esperar, o Uber comemorou a decisão e destacou que, mais uma vez, a justiça brasileira se posiciona pela legalidade dos serviços prestados pelos motoristas parceiros da Uber. Mas antes de cariocas e visitantes do Rio comemorarem, vale um pequeno lembrete. A decisão do juiz está em caráter liminar e ainda pode ser revertida. Aguardamos pelas cenas dos próximos capítulos. O famoso bloqueador de anúncios Adblock chegou a chamar a atenção, mas dessa vez não por sua funcionalidade. Foi divulgado que a empresa responsável por ele foi vendida. E veja bem, ninguém sabe exatamente para quem. A novidade apareceu no texto de revelação de uma adição ao sistema, que aparece em letras miúdas e supostamente teria sido escrita por Michael Gundlach. Nas letrinhas, ele conta que nunca gostou muito da ideia, já que ela permite que anunciantes guiem os rumos da aplicação. Agora, com a venda, os anúncios aceitáveis passam a funcionar e ele abre mão de todo o controle da companhia, deixando o Adblock nas mãos de seu diretor-geral, Gabriel Kubich, e dos novos donos da empresa. Oficialmente, a empresa não revelou o nome do seu comprador nem os detalhes da transação, muito menos o valor dela. Quem é fã da realidade virtual mal pode esperar para comprar um Oculus Rift, não é mesmo? Só que aí vai um baita balde de água fria. Os rumores especulavam que o gadget chegaria ao mercado custando $150, mas o fundador da empresa, Palmer Luckey, revelou que o aparelho deve custar mais de $350. Segundo ele, a versão final vai custar mais caro que o kit para desenvolvedores porque a empresa adicionou um monte de tecnologias no dispositivo. Segundo o fundador, a equipe de desenvolvimento do Oculus Rift busca a máxima qualidade, deixando o preço de lado. Bom, a gente pode até pensar que $350 seja um valor justo. Isso é, se esquecermos de converter para reais e nem adicionarmos todos os impostos que incidem sobre eletrônicos por aqui. De qualquer forma, vale a informação. O Oculus Rift chega ao mercado norte-americano em 2016. Tem um dispositivo da Motorola? Olha que a notícia pode ser bem boa para você, porque a fabricante já anunciou a lista de aparelhos que vão receber o mais novo sistema do Google, o Android Marshmallow. Tudo graças à proximidade da empresa com o Google, que já colocou o Nexus 6 nessa leva inicial, como era de se esperar. Então você tem um Moto G de segunda ou terceira geração, um Moto X 2014 ou mais novo, um Moto Max ou um Moto Turbo, ambos de 2014, já pode se preparar. Ah, e claro, a novidade também inclui o Nexus 6. A Motorola não deu uma data específica de quando as atualizações devem chegar aos dispositivos, mas afirmou estar trabalhando o mais rápido possível. Além disso, lembra que operadoras locais também podem atrasar um pouco essa liberação. Por isso, vamos segurar essa ansiedade nesse momento de transição, hein? E você que curte Street Fighter, tá esperando quem pra representar o Brasil no game? O Blanca? Lê do engano, meu camarada, porque quem tá chegando agora é uma menina. Logo após o anúncio de que Zangief estará de volta ao game, imagens da lutadora Tupiniquim vazaram na internet e pegaram todo mundo de surpresa. A bela Laura ainda é um mistério, já que a Capcom não comentou nada sobre ela. Isso significa que teremos que esperar até semana que vem para vermos a moça em ação, ou mesmo conhecer um pouco sobre seu estilo de luta e habilidades de combate. No entanto, as imagens já dão alguns indícios do que podemos esperar. uma musa do jiu-jitsu brasileiro com direito a efeitos elétricos. Todo mundo parece ter gostado da novidade, menos o produtor do game, Yoshinori Yono, que se sentiu apunhalado pelas costas com o vazamento. Veja as imagens de Laura no canaltech.com.br. E o Drops Canaltech fica por aqui. Hoje é sexta-feira, então é dia de Canaltech News. Não perca nosso apanhado semanal de notícias com nosso editor-chefe Igor Lopes. É só acessar youtube.com/canaltech com CH no final para ficar por dentro das novidades. Semana que vem a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!